A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 5 da Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Eu sou o Lourenço e hoje tenho comigo uma pessoa que está intimamente ligada à relojoaria, mas talvez mais escondida. E hoje estou com o Paulo Girão, que é um relojoeiro. Olá, Paulo.
Olá, boa tarde, Lourenço.
Boa tarde. Olha, eu acho que como sempre, gostava de saber um bocadinho como é que o Paulo começou, como é que entrou na relojoaria ou como é que a relojoaria veio ter consigo e como é que você depois se tornou relojoeiro profissional.
Epa, pois, é uma boa questão. Comecei essencialmente por estragar alguns relógios. É real. Tinha um relógio do meu pai, que avariou. Na altura teve em dois relojoeiros que não conseguiram recuperar o relógio.
Sim.
E eu tentei, ainda danifiquei mais uma peça.
Já agora, desculpe, lembra-se qual era o relógio?
Lembro-me perfeitamente.
Qual é que é?
Era um relógio Monophase, que é o 321 da Omega, que é o 27DLPH 381 da Alemanha, portanto, máquina Alemanha.
Isso não é o Cosmic, não?
É
que
o Cosmic.
Eles chamam-se Cosmic.
É.
Gosto muito desse relógio.
Eu também adoro o relógio.
O relógio é muito bonito.
Para mim é um relógio que tenho muita estima pelo relógio, não só porque era do meu pai, mas também acho o relógio muito bonito.
Sim.
Extremamente bonito. E de facto andei ali uns tempos de roda do relógio, eu era miúdo na altura, e resolvi meter o relógio de parte. E disse, não, eu vou estragar esta brincadeira ainda mais, melhor eu não fazer mais nada no relógio. E acabei por montar o relógio todo e ficou na gaveta algum tempo. Até que, uma determinada altura, comecei a fazer uns trabalhos, como disse ao Lourenço há pouco tempo, numa oficina. Eu ainda era miúdo, deixei de estudar.
Sim.
Comecei a trabalhar, arranjei uns dinheirositos, né? E achei por bem levar o relógio à Ômega.
Okay.
E fui à Ômega. Tentei saber onde é que era, fui ao local, olha, tenho este relógio assim, isto vai sair caro e tal. Não tem problema, quero o relógio reparado.
Sim.
E o relógio foi para os indivíduos, depois eles telefonaram-me um mês e tal depois, a dizer que, olha, nós não conseguimos resolver o problema do relógio, vai ter que ir para a Suíça. Então, mas agora diga-me, o valor fica um bocadinho mais alto.
Sim.
Mas vamos chegar a uma determinada altura que vamos dar um valor concreto do relógio. E assim foi. Passado 15 dias, olha, eles reparam-lhe o relógio na íntegra.
Sim.
Mas isto vai duplicar o valor inicialmente que eles me tinham dado. E disse, pronto, tudo bem, avance, eu quero o relógio mesmo arranjado. E assim foi, Lourenço, aquilo teve lá uns 2 meses, ou lá, ou noutro sítio qualquer,
pois,
eu não sei,
exato,
né? Foi como foi informado, ou vendeu o peixe que me foi vendido. E, de facto, ao fim desse tempo todo, recebo uma chamada, a dizer, olha, já cá temos o relógio. Eu fiquei todo contente, dirigi-me lá à firma, e, olha, mas o relógio não teve reparação. Foi um balde de água fria.
Então, mas ao fim destes 2 meses, eles dizem que depois não
tinha... De 3 meses, foi um mês cá, mais 2 meses. Sim. Lá, supostamente, aquilo que me foi dito. Mas o relógio não foi.
Exato.
Não conseguiram reparar, porque há uma peça que não sei o que é muito específica e tal. Ok, pronto, tudo bem. Quer dizer, na altura fiquei chateado, mas pronto,
claro.
Conta factos, não há argumentos.
Pois,
acabei
pois.
Por trazer o relógio sem estar reparado.
Uhum.
E um belo dia, disse: aquela peça que eu parti, eu consigo fazer aquela coisada. E a outra, que tem um problema, eu com um jeitinho, não sei o que, se calhar até consigo.
Mas você já tinha curso de relojaria?
Na altura, não.
Okay.
Na altura não tinha curso de relojoaria. Andava numa fase de iniciativa própria, como direi, decisão minha.
Pois.
Né?
Sim, mas quer dizer, já tinha alguma confiança para pensar que poderia fabricar uma peça, quer dizer.
Já havia pessoal que às vezes trazia-me o relógio, porque eu sempre tive jeito assim para trabalhos manuais.
Ok.
E havia pessoas amigas que me conheciam, sabiam, sim, dos meus dotes profissionais. Na altura, disse ao Paulo, olha, tenho este problema aqui no relógio. Epá, e aquilo realmente, epá, eu tenho jeito para isto.
Sim.
Então, espera aí. Epá, e realmente, pronto, comecei-me a juntar aí com religiosos amigos, comecei a arranjar maioritariamente amigos religiosos.
Sim.
Epá, não, fazes assim, 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 epá, iam-me dando uns tópicos, não sei o quê, epá, olha, tenho jeito para esta brincadeira, consigo fazer isto, e sempre tive muito jeito para trabalhos manuais, desde a altura da escola, desde menino, sempre tive muito jeito para esse tipo de função. Ah, eu peguei no relógio e fiz as peças e cheguei no final, fui lá à firma-me, olha, está a ver?
Aí foi lá mostrar.
Fui lá mostrar o trabalho, é verdade.
E o que é que eles disseram?
Epá, pois, não viram as peças que foram feitas, mas eu por acaso tive na altura o cuidado de fotografar ainda a preto e branco.
Pois.
Não com aquela qualidade que temos hoje.
Claro, claro.
Não é? Epá, mas pronto, o suficiente para tentar perceber que foi feito o trabalho manual e, exato, que o relógio está funcional. Ainda hoje o tenho.
Ah, é?
Ainda hoje o tenho e funciona. Epá, e tá, nunca mais tive problemas nos relógios, já fiz mais umas revisões ao relógio,
uhum,
ao longo do tempo, porque isto foi há 30 e poucos anos atrás,
pois,
já passou algum tempo,
pois.
E depois disso já tive algumas intervenções. Eu não uso o relógio, que é para... Não, raras vezes.
Okay.
Só quando saio assim, sei lá...
Ocasião mais especial.
Uma ocasião mais especial, lá levo o relógiozinho com muito cuidado. pronto, e o relógio, claro, tem-se mantido a funcionar correto. E aquelas peças ficaram bem feitas.
Ainda lá estão.
Ainda lá estão. E já tive outras situações em que a mesma máquina, com essas peças, com uma das peças que se danifica bastante.
Sim.
Nomeadamente o facto da pessoa querer acertar o calendário,
uhum,
e numa determinada fase
do movimento,
roda para trás, toma, chapéu, parte a peça, aquela peça parte,
pois,
mesmo.
Pois, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas é mesmo só num ajuste simples do dia, não é? Num calendário que só tem dia ou dia de semana, convém sempre fazer a partir,
depende,
de uma certa hora.
Depende
também,
de hora, sim. Há determinadas marcas máquinas que são muito sensíveis aí.
Pois.
E de facto há a ter o cuidado. Normalmente, a partir de 1980, 1990, sensivelmente, a partir dessa altura, todo o fabricante teve em conta de meter uma molazinha na roda de calendário, que até para um acerto mais rápido,
sim,
não aquele acerto que estamos, sim, habituados hoje das máquinas,
pois.
Você puxa, rápido. Acerto rápido.
Uhum.
Em vez de você, imagine você ter o calendário no dia 2. Imagine que hoje é dia 1.
Uhum.
Você quer pôr no dia 1, não consegue andar,
sim,
com o calendário para
trás.
Teria que andar 31 dias vezes, pois, 24 horas consecutivamente,
pois,
até meter o dia 1. Então, uma forma rápida. Isso danifica embreagens,
claro,
como é óbvio, não é? É um relógio que não esteja revisto, então a embreagem vai mesmo danificar-se. Então, há uma maneira de efetuar isso. Você passa as 24 horas, roda ligeiramente para trás, 2, 3 horas até ouvir um clique,
uhum,
e volta a rodar outra vez para a frente, e assim sucessivamente, e rapidamente acerta
rapidamente.
Exatamente. O mais rápido possível.
O mais rápido possível, exatamente.
É assim.
Ok. E como é que você, a partir desse momento que você decidiu tornar-se relojoeiro, seguir esse caminho profissionalmente, ou só foi mais tarde?
Mais tarde. Isto foi vindo gradualmente, de facto.
Sim.
Cada vez fui fazendo mais alguns trabalhos, mais pessoal eu era, fui sendo conhecido. Havia relojoeiros que começaram a contactar para fazer determinadas peças.
Uhum.
Tive relojoeiros que me contrataram porque eu tinha um curso de eletrónica em que havia relógios, por exemplo, estou-me a lembrar agora, nomeadamente o Patek Philippe, do navio,
uhum,
que me contactaram e que eu reparei. Mais tarde trouxeram-me um do navio que tinha sido naufragado.
Okay. Você, na realidade, trabalha em todos os relógios, não é? Quer dizer, não é só os relógios de pulso, nem de sala, vá.
relógios.
Relógios, ponto.
É relógios.
Exato.
Tudo o que seja relógio.
Mais, maior ou mais pequeno, é indiferente.
É indiferente. É indiferente. É
ok.
Isso.
E onde é, já agora, onde é que você tirou um curso?
Tirei.
Não? Sim.
Tirei, fui tirando, portanto, fui tendo algumas formações. Tenho em Chamonix, tenho uhum. 3 cursos. Tenho em Espanha.
Sim.
Epa, e depois estive, pronto, por, como eu disse, também sou autodidata,
uhum, uhum.
Mestre da borda, com o São Mário Ferreira, o Simão, falecido Sr. Simão.
Grandes epa, nomes aqui da Relogiaria Nacional.
Um excelente homem, como pessoa, como profissional, uhum. o Simão, de facto. Epa, e foi uma referência também.
Uhum, uhum.
O gosto foi aumentando. Epa, e pronto, olha, acabei por...
E cá estamos. Muito bem. Nós estávamos há um bocado a falar e eu fiquei curioso de saber se havia alguma... Assim, no seu trabalho, se havia alguma história assim mais curiosa ou mais engraçada, algum relógio... Ou até mesmo algum trabalho que tenha sido verdadeiramente difícil, tipo um caso perdido, que possa ter passado pelas suas mãos.
Epá, tive vários, mas
lembro-me
agora essencialmente de um Zenith.
Sim.
Calibre 126, salvo erro, que epá, parecia que o relógio tinha estado lá embaixo no Titanic. A sério. Durante muito tempo. E de facto aquilo vinha até. Não sei se o Lourenço sabe o efeito das ostras quando estão com muito calcário, aquele efeito.
Acho que não estou a ver bem, mas.
Epa, o fundo dos barcos quando
sim.
estão há muito tempo dentro d'água, começa a ganhar aquela crosta.
Sim,
o relógio estava infestado disso. A caixa.
Mas o que é que aconteceu? Mas sabe?
Não sei bem o
teve debaixo d'água?
Não, epa, provavelmente, porque o mostrador inclusive estava verde.
Pode.
E chegou a fazer buraco na raspagem, na decapagem. O mostrador acabou por abrir alguns buracos.
Corroeu.
Estava mesmo tudo muito, muito danificado.
Mas houve alguém que o trouxe. Quer dizer,
alguém acreditou.
Alguém acreditou naquilo.
Alguém acreditou, trouxe-me dois. Curiosamente, trouxe um Ruamer.
No mesmo estado.
Oh. Um Ruamer e trouxe-me esse Zenith. E depois do orçamento, ela acabou por optar por um, porque realmente era um orçamento que também acabava por ficar um bocadinho aquém daquilo de uma revisão normal.
Claro.
Pronto, porque aquilo teria que ser tudo raspado até ao osso, desde a caixa, ponteiro, mostrador, mecanismos.
Eu não vi o relógio ao vivo, mas. Mas o Paulo já mostrou umas fotografias e de facto aquilo, vamos tentar arranjar aqui umas fotografias para os nossos ouvintes. Eu não sei, por trás daquilo está lá um relógio, vamos deixar assim.
É mesmo, é verdade, por trás daquilo está um relógio. Até a minha própria esposa e minhas filhas, minha família, não acreditou que eu fosse capaz de tornar aquilo um relógio de novo. E
talvez isso
ainda me deu mais vontade.
Pois. Desafio.
E foi mesmo um desafio. E de facto eu disse à pessoa que dei o valor, eu disse, vamos, a pessoa aceitou
sim.
e eu vou em frente com o projeto.
Uhum.
E ao fim de 2 meses o relógio estava a marcar horas. E de facto foi muito, muito difícil, mas também gratificante.
Pois.
Epá, eu gostei muito do desafio e até hoje. Até hoje me agrada ver volta e meia uma foto exposta do relógio no pulso da pessoa, que por sinal é neto do antigo proprietário.
Que engraçado.
Epa, pronto, e essas coisinhas são muito sensíveis, não é?
Claro,
tem um valor sentimental.
Pois.
Epa, e isso ainda me motiva mais.
Pois.
É mais um motivo para eu, de facto, abraçar com mais ânimo e gosto nesta profissão.
Claro. Já agora que tocamos nisso, nessa parte do sentimental, há aqui uma questão que eu acho que é uma opinião bastante... quer dizer, que há assim algumas opiniões divergentes e já agora fiquei curioso para saber a sua opinião, que é, como relojoeiro, que é sobre restauros de relógios. Ou seja, Você trabalha em relógios modernos, não é? Mas se calhar, não sei se estou a dizer corretamente, se calhar grande parte é em relógios antigos, não?
Antigos. Sim, o meu forte de trabalho, de facto, tenho muito trabalho de relojarias que me facultam relógios para fazer reparação, nomeadamente esses relógios mais recentes, quartos, pronto, relógios, pronto, uma intervenção não tão profunda como o relógio de mecânico, apesar do quartos precisar de manutenção, né? Muitas pessoas às vezes não sabem, mas aquilo tem rodagem, tem óleos que secam também, o que aumenta o consumo da bateria também.
Pois.
E depois, essa bateria durou pouco tempo, pois durou porque realmente já é mau sinal, já precisa de manutenção.
Sim.
Tirando isso, pronto, tenho realmente o meu forte de trabalho, de facto, e aquilo que me fascina, no fundo, de facto, é fazer rodinhas, fazer tiges, fazer um eixo de balanço, fazer um balanço, restaurar o relógio e, de facto, pronto. E agora, há relógios que realmente merece, todo o relógio merece restauro, desde que a pessoa o queira, não é?
Ok.
Agora, há determinadas situações que eu não faria o restauro.
Pois. Eu queria só tentar só pôr aqui um ponto. Aqui. Ok, o que é que nós definimos como restauro? Há restauro e revisão, certo?
Okay. Certo.
Revisão é uma coisa, pô-lo a funcionar. Outra coisa é o restauro em si, não é? Ou seja, nós temos...
Temos o restauro da estética, o restauro da máquina.
Uhum.
No fundo, eu considero o restauro da máquina uma manutenção profunda.
Pois. Substituir peças, ter que fabricar
eventualmente. Quando não há peças no mercado para substituição, tenho que maquinar. Tenho que fazer a peça.
Pois.
E pronto, aí já considero um restauro do mecanismo, não só manutenção em si, né? Porque tive que fabricar peças. O restauro da estética, pronto, aí é...
Essa que é a parte mais sensível.
É a parte mais sensível, exatamente.
Porque, quer dizer, nós já temos vindo a ver e a ter várias pessoas diversas com diversos tipos de opinião, mas quer dizer, é uma coisa um bocado, é muito pessoal, não é? Quer dizer, o que é que alguém, há quem diga, eu pessoalmente, eu tento com o relógio, tenho vindo a apurar este sentido de pronto, não sei, de conceito, que é, eu quero o meu relógio vintage, quero o mais original possível, não é? E acho que muita gente que gosta de relógios vintage em particular, pensa o mesmo. Mas depois, há pessoas que se calhar não têm esse sentido e preferem restaurá-lo como novo, não é?
E são incapazes mesmo de andar com o relógio com manchas no mostrador.
Pois.
Ao longo destes anos todos, tenho de facto situações em que eu consigo entrar, não quero influenciar o meu trabalho, não quero influenciar a decisão de ninguém,
claro.
Mas quando há um pedido de opinião, naturalmente faculta a minha opinião.
Sim.
Quando a mancha não é assim muito significativa, eu prefiro não mexer também. Aliás, dou de conselho à pessoa a não fazer o restauro no restauro ao mostrador, por exemplo, né? Tentar manter o mostrador o mais original possível. Outros casos que a pessoa, eu não conseguiria andar com o relógio assim. Eu quero mesmo um relógio todo bonito, todo...
Como novo. De fábrica.
Pronto. E de facto,
dentro dos possíveis.
Aí, dentro dos possíveis. Falou muito bem, Lourenço. Porque o restauro do mostrador obedece a uma série de requisitos.
Claro.
E houve determinadas situações, nomeadamente profissionais, dos próprios profissionais dos mostradores, que eles descuraram determinados procedimentos, nomeadamente a própria matriz do modelo em questão. Okay. Então, o que é que eles faziam? Como a matriz.
Explique só o que é a matriz para quem não
sabe. Matriz é feito através de fotolitos. É uma...
Mas a matriz basicamente é o que dá o desenho.
É o que vai dar o desenho final ao relógio. Portanto, os indexes, a marcação,
o caractere,
o logotipo. E o que é que eles fizeram na altura? Como, imagine, por exemplo, o modelo cósmico da Omega. Havia diversos caracteres. Portanto, lettering inclinado, bold mais direito, os indexes dos segundos mais passados, outros mais juntos.
Os riscos.
Os riscos, as divisões, uhum. O que é que eles fizeram? Tentaram fazer uma aproximação em que aquela matriz fosse o mais equivalente possível para 4 ou 5 modelos.
Ah.
E isso falhou ao longo do tempo, porque esses profissionais continuaram a utilizar as mesmas matrizes.
Para relógios diferentes.
Para relógios diferentes. Uhum. E a gente hoje precisa, preciso realmente de um... eu tento sempre o máximo qualidade, né?
Claro.
E às vezes não consigo isso porque não tenho quem me faça também.
E depois, se calhar, para fazer um novo, se calhar já arrebenta com qualquer orçamento, não é?
É muito caro. Eu realmente tenho um indivíduo, tenho uma firma que me faz essa coisada.
Uhum.
Coisada, desculpe a expressão. Isto, a gente está aqui a falar e acabamos por dizer algumas baforadas. Mas tenho um profissional na Suíça que me restaura os mostradores,
uhum.
Exatamente como o original. Okay. Ele tem várias fotos, faz aquilo, é muito profissional, é muito metódico.
Uhum.
E, pá, mas estamos a falar um mostrador na ordem dos 400, 500 euros. Não é?
Pois, pois. Sim, dá para pensar.
Aqueles mostradores mais elaborados, mais trabalhosos.
Pois.
Dentro desse valor.
Pois, ainda por cima, eu estava agora a pensar, nós, inclusive, diversos mostradores, sei lá, nos anos 50, 60, que são, os próprios mostradores também têm textura, não é? Têm vários elementos, o que deve dificultar imenso o trabalho.
Dificulta muito o trabalho,
pois,
final, sim.
Pois.
É, pronto, e depois eles tentam, claro, para determinados orçamentos, para determinado tipo de item,
pois,
em que o cliente diz, não, isso assim já fica mais caro, se fosse mais assim, o próprio cliente também acaba por fomentar um pouco isto.
Claro.
Né? Eles, claro, tentarem fazer com que o profissional dos mostradores,
uhum,
trabalhe o mais barato possível. E,
sim,
aí não se consegue aquela qualidade que a gente pretendia, no fundo,
claro,
não é?
Você acha que, ou nota pelo menos, que tem havido, se calhar, mais interesse recentemente em manter os relógios mais original possível, ou é completamente diferente?
Eu tento, assim...
Por parte dos seus clientes, vá.
Da parte dos meus clientes, digamos que 60%,
60%
a 70% prefere o restauro.
Total?
Total.
Novo.
Mostrador...
Uhum.
E, digamos, a minoria, 10% não mexe, né?
Uhum.
10%, 20% mantém o relógio como está, e os restantes têm os relógios imaculados, porque foram muito cuidadosos ao longo do tempo, e o mostrador está com uma textura e qualidade impecável. Pronto, e aquilo é manter assim,
uhum,
e as manutenções forem bem cuidadas,
pois,
a gente consegue manter o relógio... pronto, com as suas características, uhum, intactas.
Ok, muito bem. Já agora, no seu, vocês, por si já devem ter passado N relógios diferentes, N marcas, modelos, mecanismos, etc. Tem algum tipo, para já, tem algum tipo de mecanismo que gosta mais de trabalhar?
Sim, tenho o 321,
uhum,
da Omega. Gosto muito de trabalhar nesse mecanismo.
Porquê? Alguma coisa?
Talvez por... talvez por ter sido uma máquina única. O facto de, supostamamente, segundo se consta, ter ido à Lua.
Sim. Mas antes disso já equipava diversos
relógios. 320, sim, sim. O 321 já equipava. Mas não tão bem elaborado como aquele. Aquele depois eles... A própria Alemanha... fabricou, elaborou um novo projeto de máquina com determinadas folgas,
uhum,
para que permitisse ser o mais cronómetro possível.
Okay.
E o 321, de facto, para mim é uma máquina de topo. Tirando essa a seguir, curiosamente, é o 381.
Ah?
Epa, eu gosto muito dessa máquina, que é o Cosmic, né?
Sim,
que
as fases duas,
muito complexa. É um pouco difícil de trabalhar, mas eu gosto de máquinas difíceis.
O que é que considera difícil de trabalhar? O que é que isso quer dizer? Exatamente?
Muitas peças.
Okay.
Por exemplo, tive aqui um relógio com 1786 peças.
1786
peças.
Onde é que
relógio
isso cabe
de repetição, tudo dentro de uma caixinha de 30 centímetros.
Isso é muita peça?
Muita peça.
E se perder?
Não pode, tem que encontrar. Isto há uns anos atrás, Lourenço, lembro-me aqui no Neves e Neves, era uma firma ali em Lisboa, A gente chegava lá e dizia assim ao indivíduo que nos ia atender: olha, quero 4 axes para 4 axes, são eixos de balanço, para o FHF 76. E ele, ao tirar da caixa, até deixava cair um ou dois. Sim. E acabava por dar um pontapé naquela coisada, nem se baixava à procura daquilo. Hoje, ó, Lourenço, cai um eixo de balanço ao chão,
para tudo.
É pá, para tudo. Não vai lógica. Procurar pois. Aquela brincadeira.
Porque, pois, tem que ser.
Né, tem que ser.
Senão, é, senão acabem nas suas mãos para fabricar.
É verdade. Exato. Muitas das vezes tem que fabricar porque não há.
Exato. Ah. E já que falamos no que gosta, quer dizer, esses que você gosta, não é? Mas e o que é que lhe dá? Ou o que é que, qual tem algum mecanismo que não gosta de trabalhar, que lhe chateia ou que é mais chato?
Eu gosto, curiosamente, de trabalhar em tudo que é relógio.
Sim.
Mas já que toca nesse ponto, sim, há um difícil, que eu... Não é por ser mais difícil. É por, talvez por ser simples demais, que é um Ansonia. Um relógio de parede. Perdão. Sim. Bastante simples. Mas é muito chato de trabalhar.
Chato no sentido que é entediante? Ou chato de...
Não tem muito de... De incentivo, eu acho, a máquina. O Lourenço tem que fazer bastantes bancais, que os bancais ficam ovalizados.
O que é que são os bancais?
Os bancais é o apoio do eixo.
Okay.
Onde o eixo assenta e onde vai rodar, né? E aquilo acaba...
Sim, com o tempo,
o eixo, em vez de ficar na vertical, começa a inclinar, né? E tem que ser corrigido, os bancais. Mas depois é um relógio que realmente a qualidade do aço, a qualidade do latão é muito macio. É um relógio que dá muita chatice. E talvez por isso me dê menos gozo fazê-lo. Okay. Trabalhar nele, talvez por isso.
Mas dá-lhe mais gozo trabalhar em relógios de pulso ou em relógios de parede?
Gosto mais de pulso.
Sim.
Apesar de dar mais cabo da vista, né? Como se diz.
Pois sim,
mas é onde eu perco a maior parte do tempo. Eu ponho entre aspas a maior parte do tempo. Perco o tempo no tudo o que é relógio.
Sim.
Mas é realmente onde eu acabo por notar que sou, já são 3 da manhã e eu ainda aqui estou de roda dele, não sei quê. Epá, e perco mais tempo no relógio de pulso, sem dúvida.
Há alguma é um, pode parecer um bocadinho parecido, mas há alguma marca que seja hoje em dia, se calhar, mesmo com mais os 20, né, que seja difícil arranjar peças ou fabricar assim... Você tenha, quando vem um, quando chega um, você pensa, isto vai dar luta.
Vai dar luta. Universal Geneve 285.
É?
Uhum.
Universal Geneve 285.
Universal Geneve 285, pronto, o de fases de lua, que tem
sim,
o tricompax com fases de lua.
É triplo calendário, não? Esse.
É triplo calendário. Sim. Tem os meses do ano, tem os dias do mês e os dias da semana.
Pois.
E fazes lua.
Pois.
E marca horas.
E marca horas. Exato, não podemos esquecer desse pequeno pormenor.
Marca horas.
Mas esse especificamente ou a Universal Geneve? Que eu sei que a Universal Geneve, ou pelo menos tenho ideia, que também não é uma marca propriamente fácil, não é?
Porque... Há vários tipos desse fases de lua, tricompax. Há o 285, há o 381. Há alguns calibres, de facto, uns mais difíceis que outros. Nomeadamente, esses relógios, quando me aparecem, vêm muito mexidos.
Já
muito mexidos. Okay. Ou seja, são relógios com mais velhos que eu, né?
Pois.
Com mais de 60 anos.
Pois.
E,
sim, ao longo da sua vida.
E ao longo da sua vida houve muitas intervenções com poucos cuidados.
Se calhar com poucos cuidados e se calhar com pouco material, já com acesso a pouco material, não?
Sem dúvida. E há alguns já com invenções. Por exemplo, um parafuso que faz de eixo... esse próprio eixo ser ovalizado, quer dizer, é impensável, não é? Para um relojoeiro que se preze, fazer um eixo onde vai rodar uma roda que seja ovalizado.
Claro, sim,
tem que ser redondo, não é?
Claro.
Mas aparece, Lourenço.
Pois.
Epá, infelizmente aparece. E pronto, e são relógios que realmente, máquinas já com muito desgaste,
pois.
com muita falta de cuidado, negligenciaram manutenções. E pronto, e acaba por dar um certo trabalho.
Okay.
Mas depois chega no final, todos ficamos contentes.
exato. O cliente ainda mais, não é?
É, sem dúvida.
Muito bem. Olha, já agora, já que estamos nessa parte dos cuidados, e e se calhar talvez também em jeito de fecho, o que é que, bem, por duas partes, o que é que nota mais em relógios que vêm parar a sua mão? Ou seja, normais, pessoas que vêm fazer uma revisão, tipo problemas que note, e depois também que, quais são as suas, sim, principais dicas, vá, ou sugestões para ter em cuidados em relógios, pronto, pode ser mecânicos ou quartzo, tanto faz. Mas,
Uma coisa que as pessoas às vezes descuram e que realmente é muito importante é o nosso pH. Todos nós temos um...
Na pele?
Da pele. Uhum. O nosso pH, a transpiração, pode ser mais ácida, menos ácida.
Pois.
E realmente é um fator a ter em conta. E danifica muitas caixas.
Cara, nunca pensei nisso, mas faz sentido.
É verdade. E o próprio ácido inox acaba por ficar picado de ferrugem. E tão simples como ao final do dia, de cada dia, passar um pano úmido. Limpar a caixa com um pano úmido. Um pincelinho úmido e tal, também passar em determinados dias. Não molhar.
Pois. Não estou a ver, de facto, ninguém fazer isso.
Ninguém faz, praticamente. Eu faço.
Eu só limpo os meus olhos quando eu noto que eles estão um bocado sujos. Quer dizer, não vou estar
pois,
ao fim do dia
isso
a limpar.
Acaba, e danifica as borrachas. As borrachas acabam por ficar duras, uhum, e deixam de fazer a função delas, que é vedar.
Que é vedar, claro.
E as manutenções periódicas, fundamental.
Ok.
Pronto, vão ajudar a preservar uma máquina. Lourenço, eu poderei dizer que nós vamos e a máquina fica.
Pois, claro.
Torna-se eterno, não é? Claro, é uma coisa que nunca mais acaba.
Pois, eu acho que o mais comum em pessoas que estão a começar a ganhar interesse nos relógios é consciencializarem-se que, de facto, um relógio mecânico, um relógio destes, é um relógio mecânico, tem um motor lá dentro, não é?
Sem
é como um carro, não é?
Tem é verdade, que ser. É verdade.
Se pôr óleo, não, se não gripa o motor.
Se não vai gripar. No carro, você não troca o óleo, se não vê o nível. O óleo baixou, o óleo está velho, deixou de ter as funções de lubrificação, deixou de fazer a função básica do para que foi concebido, não é? Então está a danificar o motor.
Pois.
O relógio é exatamente igual. Não é? Quer dizer, não é um motor de carro, não, claro, trabalha por explosão, mas vai gripar. O óleo seca.
As pessoas ouve-se muito, não é? As pessoas dizem, ah, sim, o meu relógio nunca foi revisto há 30 anos, mas continua a marcar horas e não sei o
que. Até me arrepio,
Lourenço. O que é que você diz sobre isso?
Epá, arrepio-me. Porque é impossível, quando eu ouço uma pessoa dizer, ouço ou leio, um indivíduo, este era do meu pai, era do meu avô, era de um familiar, há mais de 30 anos, trabalha aqui com uma precisão impecável, impossível aquela máquina estar a trabalhar bem, porque lá está, 30 anos, com óleo já há 30 anos, que eram óleos minerais.
Pois é, a própria característica secaram, do óleo já secou, não era o mesmo que os outros.
Pura e simplesmente secou, não tem óleo. Tornou-se uma massa qualquer, um químico qualquer ali, que deixou de fazer a função dele. Está a estragar o relógio.
Pois.
Nesses casos eu até aconselho, olha...
Eu ia exatamente perguntar, o que é que aconselha nesses casos?
Não põe a trabalhar, até fazer revisão.
Não dar a corda, não mexer
no... Não dar a corda, pois, porque o facto a função de dar corda vai fazer com que a máquina comece a trabalhar, não é? E vamos chegar àquela conclusão de que o eixo, em vez de trabalhar na vertical, começa a inclinar. E pronto, aí não há volta a dar, só substituindo as peças ou, se não houver peças, fabricar.
E agora que estamos também a chegar no verão, as questões da estanquicidade, etc. Quer dizer,
fundamental
isso
de...
normalmente, por exemplo, as pessoas pensam, um relógio de quartzo, por exemplo, que é o que nós vemos, se calhar, a maior parte das pessoas a utilizar, que é vou mudar uma pilha, se calhar não tem assim tanto cuidado também, não é?
Pois, é de facto. Não só a pessoa que descura a manutenção dos relógios de quartzo, como o sítio onde vão substituir a pilha, que não tem os devidos cuidados. Okay. Porquê? Porque vamos tocar agora num ponto que uma pilha transpira. O fabricante foi tentando aperfeiçoar a bateria, e arranjou compostos químicos para dentro da bateria para que não haja transpiração, não haja vazamento. Mas ela acaba por transpirar sempre um pouco, mais ou menos acaba por transpirar. O simples facto de substituir a pilha não anula o químico que a antiga deixou ficar lá. Então, certo, temos que limpar o compartimento O receptáculo da bateria nova tem que estar devidamente limpo e descontaminado de qualquer agente.
Os chamados os ácidos, né? As baterias, os ácidos de bateria.
Exatamente. Aconselho sempre baterias de óxido de prata.
Óxido de prata?
Fundamental.
Fica aqui uma dica. E assim, mais algum, assim, para terminar? Um último, assim, uma coisa que lhe...
Não cheguei a focar o tal aspecto da estanquicidade.
Ah, ok.
Pronto, isso é fundamental. Realmente, uma pessoa que faça imersão do relógio, fazer de x em x tempo, isto é assim, é daquelas coisas, o ideal seria fazer de 2 em 2 meses.
Já agora?
Ou sempre que cada vez que pensasse fazer a imersão do relógio, fazer um teste de estanquicidade a ver se ele realmente está hermético.
Não é muito prático.
Não é muito prático.
Pois.
Mas aconselho uma vez por ano. Duas vezes por ano seria fundamental.
E já agora uma revisão ou de manutenção, na sua opinião?
De 6 em 6 anos.
Hoje em dia já é suficientemente, os óleos já estão...
Os óleos são muito bons hoje, de boa qualidade, e digamos que ao fim de 6 anos eles ainda conseguem ter, conseguem garantir algumas características, começam a perder já, pronto, e essa altura será fundamental renovar, ou seja, aí trago uma manutenção profunda, né? Desmontar toda a máquina.
Mas isso nos relógios que já são utilizados ou também nos relógios novos, por exemplo?
Tudo o que é relógio.
Ok. Se eu comprar agora um relógio, se calhar posso estar descansado durante 6 anos, na sua opinião?
Atenção, que aí você quando compra um relógio não sabe há quanto tempo ele
tem. Armazém.
Aí está. Então...
Pois.
Mas alguns fabricantes também não é o fabricante em si, mas o tipo que vai, a loja que vai vender a determinada peça, quanto tempo é que aquilo foi fabricado.
Claro.
E às vezes há exposições de relógios numa vitrine a apanhar sol.
Sim, pois, exatamente.
O que aumenta a degradação do óleo.
Claro.
Não? Sim. E já tenho apanhado em casos relógios com 2 anos. Ah não, eu comprei o relógio há 2 anos atrás.
Mas já está com um desgaste acentuado.
Muito desgaste já.
Olha, isso é bem importante ter em conta, de facto.
É. Nomeadamente as orivesarias que têm a vitrine viradas, pronto, mesmo em direção ao sol,
pois.
Aquilo apanha ali um calor.
Pois, imagino.
Danifica.
Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Olha, já agora, para terminar verdadeiramente, que você escapou-me aí, o que é que tem no pulso hoje?
Hoje tenho um ômega, estrela vermelha.
Qual é que é a história da estrela vermelha, sabe? Assim, alguma coisa... Porquê que tem uma estrela vermelha? Eu já ouvi falar deste relógio.
Epá, eu também já li
mas
sobre
não,
isto.
Mas não,
agora,
não
assim de momento, o que é. Agora assim de momento também não sei, não sei pormenores.
Muito bem, vamos tentar. Vamos depois ver o que é.
Não sei pormenores, de facto.
É um relógio muito bonito também.
É giro.
É giro. Mas você restaurou?
Este foi restaurado.
Sim. É. Mostrador também?
Mostrador também.
Uhum. Então você usa as suas coisas que restaura também. Não manda restaurar fora.
Mostrador manda restaurar fora.
É. Muito bem. Ok. Olha, Paulo, muito obrigado, por partilhar aqui um bocado a sua história e os seus conhecimentos.
Foi um prazer.
Vamos ter algumas notas e algumas fotos tentar daqueles relógios que nos falou. Na nossa página de SoundCloud em www.soundcloud.com/ahoracerta, também no Instagram em ahoracertapt, tudo junto. Por isso não se esqueçam de passar por lá, deixem os vossos comentários e sigam as páginas. Quero também aproveitar para dizer que já temos o podcast disponível no iTunes para quem quiser, basta pesquisar no iTunes em A Hora Certa e deve aparecer. Isto foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.